Se tratarmos de maneira isolada esse componente do discernimento, cairemos sempre na armadilha de psicologizar e psiquiatrizar um fenômeno que é social. A violência é um fenômeno social. Não pode ser encarado como um componente interno, como um componente que se relaciona como uma mera expressão individual da agressividade. Porque com essa questão definida dessa maneira, a nossa resposta sempre será simplificada. Será uma resposta de medicalização de uma questão social, será uma resposta de encarceramento de questões que necessariamente exigem um esforço muito mais ampliado do que uma simples definição de um discernimento e a sua individualização, né, de um problema social. E agora, dialogando mais especificamente com as proposituras aqui dessa casa, do Senado, o PLS 23/2003, né, que já foi recentemente aprovado na CAS e que está pronto para votação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que visa modificar o ECA e também o SINASE, que fala exatamente nessa questão, né, textualmente, né, destinada ao adolescente portador de doença mental, doença ou deficiência mental, constatada por meio de exame médico legal que se mostre incapaz de entender o caráter pedagógico e educacional das medidas socioeducativas. Ora, essa alteração ela está proposta para incidir sobre aquelas pessoas que seriam incapazes de entender o caráter pedagógico e educacional. Então, é justamente nesse ponto que discordamos inteiramente, porque dessa maneira seria entendermos que algumas pessoas, a educação, para algumas pessoas, a educação não seria destinada. Então, no mesmo movimento, além de separarmos quem são as pessoas proscritas, ainda seria assumirmos o entendimento de que a educação não é para todas e todos, que teria um grupo que não teria capacidade de sofrer ou de receber ou de dialogar com os processos pedagógicos ou mesmo relacionados à questão das medidas socioeducativas. Então, ainda assim, percebemos nessa propositura uma inconsistência do ponto de vista terminológico, né, ao falar em doença e em deficiência mental. Corretamente seria tratar de transtorno mental e tratar também de deficiência intelectual. E isso não é apenas um preciosismo conceitual, mas isso tem implicações e rebatimentos na prática, porque a partir do momento que a gente não faz uma boa diferenciação entre o que seria a questão dos transtornos mentais e o que seria a questão da deficiência intelectual, o destino é o mesmo: encarceramos os dois e tratamos como sendo uma questão só que merece, então, a medicalização ou o seu encarceramento. É preciso ter muito cuidado nessas definições terminológicas, porque elas têm rebatimentos na prática, na construção de uma série de serviços e de áreas que precisam estar envolvidas e trabalhando, ora separados, ora integrados. Então, ações relacionadas à habilitação e reabilitação para a pessoa com deficiência intelectual, questões relacionadas a uma educação radicalmente inclusiva para essas pessoas, questões relacionadas, ora, ao campo da saúde mental e a uma atenção psicossocial para essas pessoas. Então, esses campos, eles precisam ser muito bem discutidos, porque eles têm um rebatimento claro e bastante complicador, né, nessa confusão na prática de como lidarmos com essas pessoas que têm necessidades distintas e que têm, portanto, outras questões e outros setores a serem integrados, que não só uma questão relacionada a uma medida penal. Gostaria, então, de reforçar a posição da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, no entendimento do necessário fortalecimento do sistema de garantia de direitos e das instituições de cumprimento de medida socioeducativa. E, nesse sentido, entendemos que é importante para a questão da saúde mental e também da questão da deficiência intelectual uma maior integração com a rede de atenção psicossocial. Essa que é a proposta colocada pelo Sistema Único de Saúde, e não como coloca o projeto, como sendo algo que deve dialogar com os procedimentos ambulatoriais e os procedimentos de internação. A internação, ela representa um último recurso e muitas vezes é entendido até como um fracasso da clínica. É necessário esgotar todas as outras possibilidades de interlocução, de um processo aberto, de algo que possa efetivamente apresentar tanto maior consistência quanto maior diversificação de serviços para necessidades distintas. Então, não podemos simplificar apenas com medidas de internação e de tratamento ambulatorial, uma oferta que deve ser muito mais qualificada e passando por outros setores, não exclusivamente da saúde, mas em se falando da saúde, necessariamente num diálogo com a rede de atenção psicossocial. Gostaria também de falar da nossa posição contrária, né, à PEC 33/2012, que visa alterar, né, como já foi colocado aqui, e desconsiderar a imputabilidade penal dos maiores de 16 e menores de 18 anos. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, não podemos tratar de uma matéria que efetivamente exige a estruturação de um sistema para defini-la única e exclusivamente como uma matéria relacionada, né, a uma matéria penal. Então, é nesse sentido que a Secretaria de Direitos Humanos tem uma posição muito clara em relação a defesa do não rebaixamento da maioridade penal. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Alex e passo de pronto a palavra ao doutor Renato, promotor de Justiça da Infância e da Juventude, representando o Conselho Nacional de Procuradores Gerais.
A minha exposição será breve. Eu hoje estou aqui para entregar uma nota técnica que nós lançaremos hoje na mídia. A Comissão Permanente da Infância e Juventude posiciona-se contrária à responsabilidade penal, no sentido da inconstitucionalidade, como forma já foi muito mencionado aqui, de que os direitos humanos estão elencados além do artigo 5º, ou seja, é uma cláusula que é impossível de ser mexível dentro com base na emenda constitucional. Quanto aos argumentos, de que o que a sociedade pretende com a responsabilidade penal? É vingança ou ela quer produzir uma mudança significativa no comportamento do jovem? Se ela quer produzir uma mudança significativa no comportamento do jovem, a responsabilidade penal ela não vai trazer, não vai diminuir a criminalidade infanto-juvenil. Nós temos que tratar essa situação de outro aspecto, no aspecto da produção de políticas públicas preventivas. Gostaria de destacar que os adolescentes, eles não são, como o Fome já falou, o representante da Secretaria de Direitos Humanos, eles não são responsáveis pela maioria dos atos infracionais praticados, pelos maiores crimes praticados no Brasil. Estatísticas demonstram que menos de 20% dos atos infracionais praticados é que o adolescente está envolvido. O argumento de que nada acontece com o jovem é falacioso. A internação, ela é prisão. Nós temos que parar de falar, até essa terminologia internação, ela causa dúvida na população. As terminologias apreensão e não detenção, as terminologias audiência em continuação e não interrogatório, são terminologias que o Estatuto utiliza e confunde a população. Internação é prisão, há restrição total da liberdade, só que com viés pedagógico. O maior viés é pedagógico, embora também haja viés punitivo. Houve a restrição da liberdade. O Conselho Nacional de Justiça, através do relatório final do programa Justiça Jovem, fez um levantamento em 2010, 2011, sobre todos, com base no projeto pedagógico, corpo de servidores, de todas as unidades de internação do país. Calamitoso, calamitoso. Regulamento do Estatuto da Criança e Adolescente e normas internacionais não são incorporadas pelo sistema socioeducativo. Embora os gestores tenham boa vontade, com raríssimas exceções, os objetivos não são concretizados pelos governos, pelo DF. Persiste uma preocupação excessiva com a segurança em detrimento da ressocialização do adolescente. E uma forma de olhar o adolescente como se fosse um adulto pequeno e não uma pessoa em situação peculiar em desenvolvimento. Essa situação fica explícita no usual aproveitamento de unidades prisionais nas delegacias de polícia, comunidades de internação, insuficiência de atividades pedagógicas, profissionalizantes e atendimento psicossocial social aos adolescentes insuficientes. Faltam programas pedagógicos estaduais efetivamente implementados. escassez de quadros de servidores, ausência de capacitação de juízes técnicos, deficiência de atendimento para execução de medidas educativas. Sendo a área da infância um ramo peculiar da atuação do judiciário, existência de poucas varas privativas e ainda no aspecto de jurisdição, ausência de regulamento e uniformização. E inexistência de defensoria pública e sua insuficiência acarreta prejuízo ao adolescente com a liberdade restringida. O argumento de que o jovem já tem discernimento para responder para seus atos, capacidade para voto. Ora, o voto entre 16 e 18 anos é um voto facultativo. O direito político dos 16 anos sendo facultativo, ele vota se ele tiver conhecimento, capacidade de discernimento. Ele não pode se candidatar, ele não pode exercer cargo público. Então, aí a gente pode ver que o legislador não atribuiu capacidade total de discernimento aos 18 anos. O adolescente em conflito com a lei não tem qualquer consciência do direito ao voto, e muito menos quanto aos atos civis que podem praticar. Eu atuo na promotoria da infância há 11 anos, estou atualmente na promotoria de execução de medidas. A maioria do adolescente que pratica ato infracional, e nós fizemos uma pesquisa, é oriunda de família de baixa estrutura financeira, a maioria absoluta, 99,9%. É ausência de figura paterna, mora em situação de alto risco de violência. As mães saem para trabalhar, ou seja, normalmente são mães que trabalham como faxineira, empregada doméstica, elas vão cuidar dos filhos dos outros, não cuidam dos filhos delas. Evasão escolar, índice altíssimo. Nós percebemos uma evidência entre gravidade do ato infracional e uso de substância entorpecente. Nós percebemos evidência entre a gravidade do ato infracional e repetência escolar. Quanto mais grave a atuacional, maior o índice de adolescente com repetência escolar. Os adolescentes ouvidos antes do período da pesquisa, 99% eram repetentes. Quanto ao acesso à informação, ao amadurecimento, à capacidade, porque eles têm mais acesso à televisão, têm mais acesso à internet, é falacioso também no meu entendimento, porque a televisão e as redes online, elas visam o entretenimento, banalizam a violência, o sexo, visam lucro. Então, que eles têm mais conhecimento, eu não acredito. Não acredito que tenham mais conhecimento. Agora nós temos que perceber, o jovem com menos de 8 anos, ele possui consciência da licitude. Uma criança de 6, 7 anos, ele sabe o que é certo e o que é errado. Quando o legislador fixou a idade de 18 anos para capacidade de discernimento, ele não considerou só a capacidade de conhecimento, formação total da personalidade, personalidade física, psíquica, intelectual, moral, espiritual. Ele também pensou na inadequação do sistema prisional. O sistema prisional, hoje, apenas no máximo 10% tem acesso à escola e às oficinas profissionalizantes. De outro modo, nas medidas de internação, nós ficamos em cima, os promotores e os juízes, para que eles, 100% dos internos tenham acesso às escolas e às profissionalizações. Eu tenho conhecimento que no Distrito Federal eles têm acesso a curso de panificação, mecânica, informática. Não acontece isso no estabelecimento prisional. No estabelecimento prisional, são 30 numa cela. Eles revezam para dormir. Na internação, nós estamos cuidando para diminuir de 4, 5 para 3, no máximo, numa acolhimento. Segundo o Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça, 241.383 mandados aguardam cumprimento. Onde nós vamos colocar esse maior de idade, hein? De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, o DEPEN, 549.577 são acautelados em 309.074 vagas. Ou seja, há um déficit de 240 mil a mais preso. São seres humanos, não são sardinhas. Ou seja, nós pegarmos 241 mil mandados de prisão não cumpridos, se cumprirmos desses adultos, e pegarmos esse déficit a mais de 240 mil, nós teremos 481 mil dentro do centro prisional, sem lugar para colocar. E de acordo com o programa de Justiça Jovem, do Conselho Nacional de Justiça, hoje no Brasil inteiro estão internos 17.500 adolescentes. A maioria é da faixa de 16 e 17, 18 anos. Onde vamos colocar esses adolescentes, 17.500 adolescentes? Onde? Se tem um déficit de 481 mil vagas. Onde? Então, para mim, é demagogia falarmos redução da idade penal. Não tem onde colocar? Não tem. E essa superlotação resulta em ambientes prisionais promíscuos, violentos e com total desrespeito aos direitos humanos, não havendo a possibilidade de ressocialização nem do adulto, muito mais do adolescente que está em fase de formação física, psíquica, intelectual, biológica. É nessa fase que nós temos maior possibilidade de fazer uma alteração fundamental na sua personalidade, atingir de forma dramática a formação. E, por fim, eu gostaria de esclarecer que a redução da idade penal atingiria basicamente os adolescentes que são vítimas de exclusão social e sofrem com a miséria e abandono. A pesquisa do Distrito Federal, ela realmente comprovou que a maioria é oriunda de família de baixo poder aquisitivo, são famílias que os pais... nós comprovamos que a maioria é oriunda de... A figura paterna é ausente, só tem a figura materna, muitos só têm os avós. Índice alto de repetência, a maioria do ensino fundamental. Nós temos dificuldade na promotoria de execução de inserir o adolescente na profissionalização do sistema S, porque muito requisito dos cursos o ensino fundamental completo. Só que os adolescentes que são internados, o público-alvo é quarta, quinta, sexta série do ensino fundamental. Eles não completaram o ensino fundamental. Como nós vamos inseri-lo nos cursos de secretariado do sistema S? Temos maior dificuldade. Então, muitos não conseguem fazer o curso profissionalizante porque foram invadidos da escola, estão internados, agora eles têm que obter esse tempo perdido com o estudo dentro da unidade. Ou seja, a dificuldade de profissionalização é imensa em razão dessa baixa escolaridade do adolescente e em função, inclusive, dessa oriundo dessa família que não teve estrutura, não teve... o adolescente envolveu com meio com drogas. Nós percebemos que eles são oriundos de ciclos de violência. Tem muitas brigas de gangue e muitos homicídios. E isso é porque ciclos, eles estão dentro dos ciclos de áreas de alta violência. Eu acredito que o aspecto da urbanização é importante. Aquele adolescente que sai de casa e se depara com um shopping, se depara com uma praça, se depara com um local onde pode fazer esporte, lazer, uma escola decente, porque as escolas públicas, elas não contam com o sistema de esporte. Ao revés, as privadas têm esporte, lazer, profissionalização, tem tudo. Então, a falha de política pública preventiva é intensa. Nós, da Comissão Permanente de Defesa da Juventude, funcionamos contra a execução da idade penal, justamente por esses argumentos que eu expus aqui, e acreditamos que as políticas públicas preventivas e a família, a sociedade, Estado, ainda não cumpriram com o seu dever em cumprir todos os direitos estabelecidos pelos adolescentes, tanto em convenções internacionais quanto no próprio estatuto. Primeiro, políticas públicas para os adolescentes. Depois, podemos falar em outras alternativas.
Agradeço ao Dr. Renato pela sua exposição e o encaminhamento da nota técnica da Comissão Permanente da Infância e da Juventude do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. Eu quero agradecer e sentir recompensado por esse trabalho, senhoras e senhores senadores. O envolvimento nacional nessas audiências públicas tem sido impressionante. A Câmara Municipal de Taubaté, por meio da Escola Legislativa, está participando nesse momento, através do portal E-Cidadania. O vereador professor Jefferson Campos, diretor da Escola Legislativa da Câmara de Taubaté. Toda aquela casa está mobilizada acompanhando o evento, com ampla divulgação na mídia local que abrange 39 cidades, região metropolitana do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, com cerca de 10 milhões de habitantes. Faz uma pergunta. Na nossa região, conta com cerca de 10 unidades prisionais, entre penitenciárias de regime fechado e semiaberto, masculina, feminina e ainda uma fundação casa para menores infratores, todas superlotadas. É sabido que há mandatos de prisão a cumprir em grande quantidade. A redução da maioridade penal impactará em novas vagas? Há estudos sobre essa demanda que será ainda maior? Essa é a pergunta encaminhada pelo vereador professor Jefferson Campos, da Câmara Municipal de Taubaté, a quem agradecemos a sua participação. Passamos a palavra aos senhoras e senhores senadores. Senadora Ana Rita, primeira oradora inscrita, com a palavra, Vossa Excelência, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal.